Hoje, segunda-feira, é dia de sala de entrevista especial aqui nos estúdios da Rádio Azul, dentro do nosso Azul Cidades. Estamos recebendo na nossa mesa para conversar com o prefeito Leitinho de Nova Odessa, o Marcos Segni Martim, nosso companheiro de bancada aqui, que traz muitos temas relevantes sobre a nossa pauta política. Bom dia, Marcos, tudo bem?
Bom dia, Marcelo. Bom dia, prefeito. Grande prazer ter você aqui. Bom dia, ouvintes da FM Azul.
Muito bem. Nós vamos começar aqui o nosso bate-papo com o prefeito Leitinho. Antes, eu gostaria aqui de fazer como é que eu posso dizer? Uma abertura para a gente falar um pouco dessa entrevista com o prefeito Leitinho. Porque, na verdade, eu conheço a essência do prefeito Leitinho muito mais do que ele mesmo imagina. Eu conheço a história do prefeito Leitinho, eu conheço de onde ele saiu, como ele saiu, o que ele passou na vida dele, na trajetória. Eu tô falando agora, não é nem do prefeito, estou falando da pessoa do Leitinho. E aí as pessoas falam assim: Marcelo, você está sempre repercutindo fatos polêmicos que cercam a política da cidade de Nova Odessa. O que é uma grande verdade, a gente sempre traz aqui, com o meu jeitão de sempre, seja a cidade que for, Santa Bárbara, Nova Odessa, Americana, tem polêmica, nós estamos noticiando aqui, a gente está trazendo as informações. Mas isso não me impede de saber a trajetória do Leitinho, enquanto ser humano, enquanto pessoa. Às vezes eu passo alguma informação aqui, eu passo uma notícia e às vezes o dever, enquanto jornalista, me faz emitir algumas opiniões, Marcos Segni Martim. E aí depois eu até penso, poxa, o Leitinho não merece isso que está acontecendo em Nova Odessa. A pessoa do Leitinho, o ser humano Leitinho, não merece essa pressão toda que ele está passando na política de Nova Odessa. E eu sempre fico muito à vontade quando eu encontro o Leitinho, porque ele sabe que as críticas, os posicionamentos, muitas vezes que a gente coloca aqui, não tem nada a ver com questão pessoal. Aliás, como não tem com qualquer prefeito, já tentei explicar isso para a prefeitura da Americana, eles são meio difíceis de entender, não tem nada a ver questão pessoal, a gente é aberto aqui sempre para ouvir o outro lado, para tentar entender o outro lado. Mas eu queria deixar esse depoimento hoje em relação à pessoa do Leitinho, que eu sei que passa por muita pressão no município de Nova Odessa, essa pressão vai aumentar daqui para o ano que vem, muita coisa falada, discutida, polemizada, e ele fica lá todo instante tomando tiro, tomando estilingada e tentando, de alguma forma, se defender. Eu acho que eu coloquei o que eu falei aqui, Leitinho, é o que eu falaria para você num almoço, numa conversa, num bate-papo, olhando nos seus olhos. Por mais que a gente traga aqui notícias, muitas vezes, que as pessoas criticam a administração municipal, às vezes, sinceramente, quando termino o programa, conhecendo a sua história, conhecendo a sua essência, eu falo, poxa, o Leitinho não merece passar por isso. Bom dia, prefeito.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes da FM Azul. E parabéns, né, pelo programa Azul Cidades. Para mim é uma sensação muito grande estar aqui, uma segunda-feira, abençoada por Deus, e falar um pouquinho, né, da nossa cidade, Nova Odessa. Está crescendo muito. Estou muito feliz de ser o prefeito da cidade, mandar um grande abraço aqui para o prefeito de Americana, o Chico, um grande abraço para o Odir, todos os vereadores, e um grande abraço também para o meu amigo Omar Najar, né? Fez um belíssimo trabalho também aqui como prefeito de Americana.
O que te chateia na política de Nova Odessa? O que te deixa bravo, magoado com que, às vezes, os bombardeios que você toma em Nova Odessa?
Olha, Marcelo, várias coisas me deixam chateado, né? Mas o que mais me deixa chateado é pessoas tentar, né, atrapalhar meu governo. Vou dar um exemplo, né? Quando eu assumi como prefeito, né, o ex-prefeito tinha assinado um convênio com a CDHU para conseguir 100 casinhas para Nova Odessa. E quando eu assumi como prefeito, né, peguei aquela matéria jornalística, até do Jornal de Nova Odessa, fui até a Secretaria de Habitação e chegando lá não tinha casa nenhuma, né? Ninguém sabia de nada. Depois da mudança de governo agora para o governo do Tarcísio, né, a gente conseguimos encontrar toda a documentação numa pasta, totalmente arquivada, né? Porque quem perdeu, né, não queria que o meu governo entregasse Casa Popular para a população de Nova Odessa que mais precisa. Fora disso daí também, o bombeiro, né, o ex-prefeito ficou 8 anos lá, não conseguiu trazer o bombeiro, tendo um deputado federal junto, um estadual e um governador. E eu corri atrás porque eu vi a necessidade de ter um corpo bombeiro em Nova Odessa, e gerar emprego e renda. Quando traz as empresas, tendo um corpo bombeiro, é mais fácil delas virem até Nova Odessa. E eu vi toda a articulação política por trás, né? Ainda quando era o ex-governador, né, do PSDB, toda a articulação para não trazer o bombeiro para Nova Odessa. Mas eu peguei firme, eu e meu vice mineirinho, e conseguimos trazer o corpo bombeiro. Nós temos agora o Poupa Tempo também, que estão tentando mexer os pauzinhos por baixo, né, para a gente não entregar o Poupa Tempo para Nova Odessa. E temos também, né, desassoreamento do Ribeirão Quilombo, né, que a gente já tem até uma draga, estamos correndo atrás e parece que as coisas não desenrolam. E quando vem a chuva, entra na casa da população ali do Flórida, Vila Zanha, do Conceição, Jardim São Jorge, né? E a gente temos a máquina, só precisamos da liberação para colocar para trabalhar. Mas a gente percebe que tem dedo de pessoas que querem que o nosso governo não vá para frente, né? Quanto pior, melhor. E quem que é mais prejudicado nisso aí? É a população. Então isso é uma das coisas que mais me chateia. Fake news que inventam bastante assim no Facebook, eu nem ligo, porque quem está ali são pessoas que são pagas. Então, para mim, isso aqui não tem valor. Que tem valor é a pessoa do bem, aquela pessoa que quer uma Nova Odessa melhor, uma pessoa que olha o nosso trabalho que estamos desenvolvendo, fazendo uma UTI, reformando o hospital, dando uniforme escolar, 118 anos, prefeitura, nunca um prefeito olhou com tanto carinho para nossas crianças, para entregar uniforme escolar, robótica, lousa digital, ovo de páscoa, parquinho moderno, a guarda municipal mesmo. A gente valorizou bastante os guardas municipais, passamos a função de risco de 30% para 50%, trocamos todo o armamento da nossa guarda municipal, mais 5 viaturas novas, mais 10 guardas municipais novos. Nunca uma administração contratou tanto guarda municipal como estou contratando agora de início. Então isso faz a diferença. Você vê, tanto nós 3 pilares que a gente tem que trabalhar, e estamos trabalhando muito bem, tanto eu como minha equipe. Saúde, educação e segurança. Isso nós estamos fazendo aí, a nossa lição de casa, né? E entregando para a população um trabalho de excelência.
Marcos Signe Martim, você é uma pessoa que eu classifico como uma das pessoas que mais conhece a política local e regional. Na semana passada, você chegou até a dizer o seguinte: olha, gostaria que aqui a Americana fosse igual Nova Odessa, que fosse uma disputa política. Temos aqui outras questões mais graves que envolvem erros, inclusive administrativos e de gestão. Mas eu queria entender um pouquinho, qual é a visão? Eu tenho uma visão, de repente, você tem uma outra visão da política de Nova Odessa. O que que acontece em Nova Odessa, Marcos?
Olha, prefeito Leitinho, mais uma vez, bom dia.
Bom, Marcos, eu que agradeço.
Prefeito Leitinho, acho que sintetizou bem. Nós tivemos um período de um governo PSDB na cidade de Nova Odessa, muito longo. Apoiado, inclusive, pela família Macris, que é uma família muito tradicional na política da região. E aí nós vimos entrar na prefeitura uma pessoa que ia para a rua, pegava animal, colocava dentro de um abrigo, trabalhava para a população mais carente. E isso gera problema, Marcelo. Então eu vejo o Leitinho dentro da prefeitura como, vamos dizer assim, um completo hiato. Houve uma separação entre a política profissional, vou chamar desse jeito, a política que vinha do PSDB de mais de 20 anos, um rompimento com uma política mais local, mais baixo clero, vou chamar assim, que atende mais a população mais carente. E isso gerou problema na cidade de Nova Odessa. Os vereadores que foram eleitos agora, alguns entenderam isso de uma forma bem tranquila, outros acreditam que está chegando o período eleitoral e aí querem criar algum tipo de embaraço. Mas eu acho que tudo isso faz parte da política, Marcelo. Isso tudo acontece e o Leitinho é um cara que se preocupa efetivamente com a população mais carente da cidade. Isso gera problema, né? A gente sabe que isso gera problema.
E não estamos dizendo que não exista erros, né, Marco? Não. Muitas vezes a gente traz aqui, ele é sujeito também a erros, como ele mesmo admite.
Os comete.
Sim. Muitas vezes dentro do seu próprio secretariado.
Exatamente.
Há alguns equívocos.
Exatamente.
Né, inclusive.
Mas o Leitinho tem feito uma coisa muito interessante, que por causa de uma política, eu vou chamar de errada, a região nossa não elegeu deputados. A região nossa hoje não tem representante. Temos o Dirceu Dalben mais próximo daqui, que é de Sumaré,
sim,
que tem um problema muito local. Ele é um político de Sumaré de longa data e está trabalhando para a região dele, para a cidade dele. Mas Nova Odessa, Santa Bárbara, Americana, ficou sem, né? E eu vi essa semana, agosto, se não me engano, Leitinho indo para Brasília, ficando em Brasília quase que uma semana. E aí, prefeito? Muito dinheiro no bolso, trouxe de lá, como é que foram os seus encontros? Como é que foi a sua estada em Brasília naquela semana? O que você está trazendo de positivo para Nova Odessa?
Marcos, estivemos em Brasília, né? Juntamente com alguns assessores meus. Conversamos com Padilha, né, que é o ministro, e conversamos com outros deputados também federal. Conseguimos já algumas emendas, né? O Alex Manente já mandou alguma emenda para a gente. Tem também o... esqueci o nome do deputado, vários deputados,
Carlos Sampaio
nos ajudou também, tem um do PT também, o Alencar também
está, foi bem votado ajudando nessa região,
Alencar. Foi bem votado o Alencar. Nós temos outros deputados federais também que está nos ajudando bastante no nosso município. Nós temos algumas demandas também na educação e nós estamos correndo atrás. Nós temos lá também no Ministério do Desenvolvimento Municipal, que nós estamos pleiteando um empréstimo para, né, fazer uma nova represa. Nós levamos todos os documentos, né, para o Ministério, estão analisando e a gente está firme. Toda vez eu vou lá, cobro deles, está fazendo análise técnica para estar liberando o financiamento para nós reconstruir a Recanto 4, que é mais uma represa para Nova Odessa, para dar segurança hídrica à nossa população.
E quantas casas populares? Eu conheço o Diego Feitosa, que é o seu secretário de habitação, converso bastante com ele, me falou que existe um projeto de casas populares para serem implantadas em Nova Odessa. Como é que está isso, prefeito?
Isso, temos lá um projeto, nós estamos correndo atrás, né, em vários segmentos de casas populares, né? Ali do lado do Palmeiras, perto do SESI, nós temos uma área ali que nós estamos pleiteando juntamente ao governo federal e também ao governo estadual, mas sem casas populares para a população de Nova Odessa. Lá tem uma demanda muito grande, né, de pessoas que pagam aluguel, que não têm sua moradia, e eles também nos cobram bastante, né, de levar moradia. Você vê, aquela que o ex-prefeito tinha pedido para o estado de São Paulo há 3 anos atrás, é para estar entregando para a população esse ano. Mas, infelizmente, né, acabaram arquivando tudo o processo. A gente começamos do zero, o Diego Feitosa e eu, e a gente está pleiteando, tanto no governo federal como no estadual, no mínimo 100 casas para o nosso município.
Prefeito, eu considero o papel de uma oposição na Câmara é sempre muito importante, independente de lado, situação, oposição. Isso faz parte do que a gente classifica como democracia. Mas há de se considerar em Nova Odessa que os camaradas, alguns vereadores, estão tentando caçá-lo desde o primeiro dia do seu mandato. Logo que começou a sua gestão, já se falava em processo de cassação do prefeito Leitinho. Recentemente, a justiça lhe deu uma causa ganha num desses processos, dizendo que, não acatando de forma alguma, inclusive apontando erros por parte de quem moveu esse processo, não acatando essa denúncia de cassação do seu mandato, o que foi considerado uma vitória política. Sim, com certeza. No seu governo. Como é que você analisou mais esse episódio desse pedido de cassação?
Olha, Marcelo, desde quando eu assumi como prefeito, eu senti que o ex-prefeito ficou muito chateado. Você vê que nem, né, a chave da prefeitura ele me entregou, mandou um assessor dele me entregar a faixa. Então eu já vi que não ia ser fácil, né? Porque quando a pessoa tem um poder e ela perde esse poder, então ela fica chateada e ela quer fazer de tudo para que a outra pessoa não vá bem. Então o ex-prefeito atrapalha bastante o nosso governo, principalmente aquela população que mais precisa de casas próprias e outros itens. Mas na questão da cassação, desde quando eu entrei para prefeito, ganhei e falei, olha, no primeiro mês vamos caçar o leitinho, vamos. E eu sempre coloquei na mão de Deus, né, porque Deus é soberano a tudo, e estou lá há 3 anos. Né. Já entraram com vários pedidos de cassação do meu mandato, tudo pessoas ligadas ao ex-prefeito. Né. E Deus foi me honrando e todos os pedidos de cassação foi caído por terra. Esse outro fizeram uma articulação política muito grande, né? Quem fez a denúncia, uma denúncia infundada, onde um tal de Paulo Isaac, que também faz parte do grupo do ex-prefeito Bill, né, entrou com um pedido de cassação do meu mandato, porque uma multa que o ex-prefeito Bill tomou de 7 milhões e 300 do Ministério do Trabalho, eu fiz uma proposta ao Ministério do Trabalho ser dividido esse montante entre as entidades e também aos funcionários públicos. E a Justiça do Trabalho, ela autorizou e foi dividido, né, 7 milhões e 300, a PAE, Geriátrica, as entidades, a Associação Protetora dos Animais, receberam 300 mil. A Ecotan, que faz ecoterapia aqui nas crianças de Americana, que foi para Nova Odessa, está indo para Nova Odessa, eu destinei 500 mil, porque eles têm que montar o abrigo, são 10 cavalos, os cavalos têm um gasto muito alto, então eu destinei 500 mil para a Ecotan, e também 2.800, a nossa administração, né, destinou aos servidores públicos do município. 1.600 funcionários receberam 2.800 dessa multa. O professor Antônio, o vereador professor Antônio e a professora Márcia fez um belíssimo trabalho no nosso município. Em 2028 destinaram, né, uma emenda positiva para a Ecotan também ajudar no tratamento das nossas crianças com síndrome de Down, a nossas crianças que têm autismo e também paralisia cerebral. Eles fazem um belíssimo trabalho de ecoterapia com os cavalos, né, nessas crianças. Como eles destinaram essa verba em 2021, fizeram uma manobra suja, política, lá na Câmara, e não deixaram eles votarem. Né. Só que o regimento interno do nosso município fala muito claro, né, que só não pode votar quem é denunciado ou denunciante. E nem a Márcia e nem o professor Antônio são denunciados e nem denunciante. Então fizeram de qualquer jeito, não deixaram de votar. Aquela força maligna, né, de querer caçar o mandato, né, de um prefeito que foi eleito pelas urnas, né, fizeram de tudo. E aí tiraram os dois vereadores, né, e um dos vereadores, né, que é a Márcia, ela tem a confederação juntamente PV e PT. O doutor Tiago Berocco entrou na justiça juntamente com o doutor Fábio Martins, né, e pedindo cancelamento, né, porque teve vários erros no processo. Primeiro, que não deixar dois vereadores votarem. Segundo, né, a notificação. Foram me notificar, eu estava numa inauguração de um parquinho lá em Nova Odessa, um dia antes do Dia das Crianças, notificar numa inauguração do parquinho, tem um monte de criança brincando, então também isso. E depois, não me deram ampla defesa, e também não colocaram no site que precisava de colocar, onde que o juiz viu, que todo o que precisava, todo o processo não estava no site, estava pela metade. Então, foi vários erros, né, cometidos, né, pela presidente Wagner, pelos vereadores Elvis, pelos vereadores Levi, pelo vereador Natal, né, que culminou no pedido de cassação do mandato deles, né, porque naquela euforia de querer cassar meu mandato, fizeram da maneira errada. E como advogados são espertos, Beroca e o Fábio Martins, entraram com pedir cassação do mandato deles. Por quê? Porque eles infringiram, né, o regimento interno e também a lei orgânica do município. E meu advogado, né, o Marcelo Peregrini, né, ele já entrou com as papeladas, né, juntamente a comarca de Nova Odessa, e o juiz suspendeu, né, por enquanto ainda, o pedido de cassação.
Marcos.
Perfeito. Nós estamos agora às vésperas de uma nova eleição. Nós temos 24 chegando, batendo a porta. Já estamos a menos de um ano do processo eleitoral. Você deve ser um dos candidatos à prefeitura de Nova Odessa. Essa manobra que estão tentando fazer lá em Nova Odessa, como é que se caracteriza esse tipo de procedimento agora, às vésperas de um processo eleitoral?
Uma manobra suja, nojenta, uma manobra onde o ex-prefeito quer, de toda maneira, né, voltar, né, à prefeitura, mas agindo de maneira não adequada. Né? É um desespero que eu vejo. Né? Por quê? Eu sempre, quando eu fui vereador, eu nunca falei, olha, nunca vamos caçar ninguém. Né? Deixa que as urnas caçam. Por quê? A pessoa, ela tem que mostrar o trabalho dela. Né? Ela foi eleita pela população. Então, deixa a população escolher se quer continuar com a pessoa ou não. Lá em Nova Odessa, não. Nova Odessa, eles querem levar no peito, quer desgastar. Né? Você vê quantas pessoas vêm conversar comigo, né? Falam, prefeito, eu queria estar do seu lado, né? Só que me ofereceram para mim estar junto com eles, né? E eu preciso, né, de estar no meio da política, né, mas eu preciso de ajuda também. E é muita gente, né, eu vejo que está indo do outro lado, né, do ex-prefeito, até porque por questões de uma ajuda mesmo na campanha, de promessas, de cargo. Então são várias promessas que no final não vai conseguir concluir. Por quê? Cargos comissionados não tem muitos, e o tanto que estão prometendo é muito. E fora isso daí também, encontrei um amigo meu que ele falou para mim assim, Leitinho, chamaram eu para ser candidato do outro lado, né, da oposição, né? E eu fui lá em conversar com eles, entender como que funciona, né? E o que eles falaram para mim, olha, são duas coisas que você tem que fazer, três coisas, né? Primeiro, fazer vídeo falando mal do prefeito, qualquer lugar da cidade. Outra, comentar, meter o pau no prefeito. E outra, né, candidatar, se filiar juntamente com a gente. E outra, tudo que a gente colocar no jornal de Nova Odessa, você tem que compartilhar na sua rede. Então você vê, é um movimento muito grande, né? Muita questão financeira estão indo, né, nesse sentido aí, dessa campanha antecipada que já estão fazendo. Mas meus advogados já estão também olhando tudo isso daí, né? Eu vejo que é uma política muito suja, né, que estão fazendo, mas eu falo sempre, viu, Marcos? O bem sempre vence o mal. E quando você tem Deus no coração, você consegue tudo.
Prefeito, se eu não me engano, o prefeito anterior, o Bill, estava com um processo na justiça, inclusive referente a que resultaria na inexigibilidade dele para os próximos 8 anos. Que pé está isso, prefeito?
Então, esse aí, Marcos, ainda não sei, né? Não, eu nem fico olhando, porque eu acho assim que deve, né? Se não fez nada errado, deve ir para o pleito, né, de concorrer, né? Ele foi 8 anos prefeito, né? Ele tem que respeitar esses 8 anos, também fez um trabalho por Nova Odessa, mas eu acho que a gente deve disputar nas urnas, né? E cada um mostrar o seu trabalho. Ele mostra o dele e eu mostro o meu. E quem decide é a população. O que não dá, né? E a população está chateada com isso daí. Porque caiu um poste, caiu, é culpa do prefeito. Uma chuva que deu, caiu uma árvore, né? É culpa do prefeito. Se o prefeito corta, eles vão lá, mete a boca que está cortando a árvore. Se o prefeito não corta, cai a árvore, fala que é culpa dele. Então, é muito difícil, né? Essa política é meio suja, né? Nojenta. Mas a população do bem, ela quer o melhor para Nova Odessa. E o melhor, o Leitinho Mineirinho está fazendo para a nossa população.
A dona Nair, moradora do Marajoara, está ouvindo as cidades, gosta do nosso jornal aqui, que repercute também fatos, acontecimentos da região. Ela está parabenizando o prefeito Leitinho, diz que apesar de todas as dificuldades que o prefeito enfrenta com a política em Nova Odessa, muita coisa boa vem acontecendo. Ela está elogiando, inclusive, a questão do poupa-tempo, viu, prefeito Leitinho? Parabenizando aí, que era um tabu também, que esse poupa-tempo não chegava lá em Nova Odessa, não é isso?
Isso, obrigado, viu, Nair? Viu? E falando de poupa-tempo, Marcelo, também estão mexendo os pauzinhos lá no poupa-tempo, viu? Pessoas que não querem o bem do nosso município.
Como é que está a situação hoje do poupa-tempo?
Então, o poupa-tempo, né, eu abri o poupa-tempo, né, não inaugurei, abri para começar a trabalhar, para ver se o sistema está funcionando, se tem funcionário adequado, ar-condicionado e tudo mais. E segundo o Rafael Brock, né, que é nosso secretário de desenvolvimento econômico, faz um belíssimo trabalho, ele me falou que veio ordem lá de São Paulo para o poupa-tempo não funcionar. Né? Saindo daqui, eu vou lá no Poupa Tempo e saber o porquê. Mas eu.
E ainda pode ter alguns entraves ainda. Deu, né,
entraves, entrave político, né? Porque se tem o pessoal para trabalhar, tem um sistema, tem tudo, por que que não vai trabalhar? Tem alguma coisa política, tem aí. É que eu falo, aquela política nojenta, suja, né?
Onde a população
mais é prejudicada.
Ela estava dizendo aqui que ela viu justamente a notícia no site da prefeitura, que o Poupa Tempo poderia funcionar em Nova Odessa. Ela estava realmente muito feliz. Espera que tudo isso se resolva, viu, prefeito?
Vai sim.
Marcos.
Prefeito, vamos falar um pouquinho de coisa menos pesada do que a política. Como é que vai a situação da água em Nova Odessa? Como é que você está tratando isso? Já são 3 anos à frente da administração. Como é que você vem tratando a situação da água lá? Eu tenho acompanhado alguma coisa? Como é que está?
Marcos, nós temos lá um problema muito sério, né? Porque foi feito 38 novos empreendimentos na administração passada e não se preocupou, né, com a segurança hídrica. Nosso município, quando eu peguei as represas, né, assoreada, tivemos que fazer um trabalho juntamente com a Codem, né, desassorear algumas represas, né, e nós temos agora um projeto, né, muito importante para a população de Nova Odessa, que é a construção de mais uma represa. O meu vice, o Mineirinho, sempre trabalha muito nesse sentido, fala prefeito, duas coisas nós temos que entregar para a população, uma represa e também a UTI. A represa, só falta a gente conseguir as licenças, né, ambientais e também o financiamento pela Caixa Econômica Federal para a gente dar andamento. A UTI, né, já é uma parceria que nós temos com a empreendimento Midas, né, conversei com o Messias, falei para ele que precisa fazer uma UTI em Nova Odessa para salvar a vida da nossa população. Minha mãe ficou 22 dias internada no hospital esperando uma vaga na UTI, e Deus levou ela. Então não quero que aconteça com o pai, com a mãe, com o irmão, com o filho da população de Nova Odessa o que aconteceu com a minha mãe. Então estamos investindo numa UTI. Agora o ano que vem nós inauguramos, já entregamos para a população. Só que a UTI, quando a gente foi montar a UTI, nós vimos que precisava de muita coisa. Não é somente eu montar a UTI. Toda a fiação, a parte elétrica do hospital. Só para você ter uma ideia, Marcos, nós colocamos ar-condicionado no hospital inteiro, mas não podemos ligar porque a fiação ficou puxadinho e a fiação não aguenta. Então nós estamos trocando toda a fiação, vamos trocar o telhado também do hospital e estamos reformando o hospital. Estou montando mais 6 leitos no hospital para as pessoas ficarem em observação, tomando soro, né, até chegar seus exames. E também estamos fazendo a mudança, né, na recepção. Antigamente era tudo junto, emergência, urgência e pediatria. Agora vamos mudar. um lado vai ficar urgência, emergência, e do outro lado somente pediatria, para cuidar das nossas crianças. Então vamos diferenciar.
Você não tem nenhuma empresa terceirizada lá no hospital, não, né, Leitinho?
Qual nesse sentido?
É uma OS que cuida do seu hospital?
Não,
é a prefeitura, né?
É a prefeitura mesmo. Lá nós não temos a OS, né? A OS já teve duas vezes em Nova Odessa, uma vez do ex-prefeito Manuel Samartim, né, que eu mando um grande abraço, para mim um dos melhores prefeitos que teve em Nova Odessa, e depois teve na administração do Bill. Tanto lá na Samartim como no Bill, deu problema a OS. Quando a OS vem para fazer um bom trabalho, ela vai bem, né? Mas quando vem também fazer coisa errada, também ela
vai
acaba.
Bem, né?
Vai bem também. Você vê que deixaram um passivo muito alto, né? Quando o ex-prefeito contratou uma OS, né? Tem pessoas que tá sendo processado na justiça, vão ter que devolver dinheiro. Lá tinha até médico que realmente não era médico, né? Se passava para o médico atendendo a nossa população. Então foi um desastre, né? A OS que o ex-prefeito trouxe Nova Odessa, e para a população foi reprovado.
A Eliane Picone gostaria de ressaltar a ideia maravilhosa do parque inclusivo em frente à prefeitura. Várias famílias estão com lazer seguro, com qualidade, bem ali em frente à prefeitura. Está parabenizando a ação, viu, prefeito?
Obrigado, Eliane. Obrigado, viu, Eliane. Ela tem um trabalho muito bonito, né, na PAI. Quero mandar um abraço para a Tereca e todos os funcionários da PAI. E ela sabe da importância da inclusão hoje, né, das nossas crianças. E na frente da feitura, eu fiz um parquinho, onde eu passei lá, era 11h30 da noite, e tinha criança brincando no parquinho. Então eu fico muito feliz, né, de ter essa oportunidade de fazer a diferença na vida das nossas crianças. E fizemos também ali parquinho, né, incluso, né, para as crianças que têm cadeirante, e também autista. E você vê que as mães, né, tem o Gruma da Karine, que são os primeiros, né, a inaugurar o parquinho, e deram um positivo, falaram que está muito bom, e eu fico muito contente também, porque ali eu coloquei areia, e as crianças gostam de brincar na areia, né, porque hoje as nossas crianças vão da casa para a escola, volta tudo dentro de casa, e às vezes não consegue pegar um pouquinho de areia na mão, brincar um pouquinho com areia, como quando eles vão na praia brincar. Então estou muito feliz com o parquinho, e estou fazendo ainda, Marcos, um parque maior, 10 vezes maior do que aquele na frente da feitura, que vai ser na frente da Nova Praça. Ali era um local que era a Associação dos Servidores Públicos, estava abandonado, né, e eu estou fazendo um parque das crianças, um parque enorme, com playground grande, gangorra, xadrez gigante, fonte sensorial, casa de tábua na árvore, campo de futebol, quadra, campo de areia, quiosque, vai ter lanchonete. Então vai ser um parque mesmo para as crianças. O meu sonho de criança, né, de um parque, eu estou fazendo para a nossa população.
Estamos fechando aqui o nosso tempo, prefeito. Eu queria só ouvir de você. O que é o Leitinho nesse próximo ano? O que vai ser o Leitinho nesse próximo ano? O que falta fazer? 30 segundinhos, prefeito.
O Leitinho vai trabalhar bastante, né, para a população mais carente. O Leitinho tem um objetivo na vida dele, né, que é entregar as obras tanto da UTI como também da represa. Estou muito feliz, né, pelo momento maravilhoso que estou passando, o amor, o carinho das nossas crianças comigo, porque eu estou investindo bastante nas nossas crianças, e eu venho firme e forte para o ano que vem. Coloco sempre na mão de Deus, e que Deus que vai tomar a decisão certa, mas o meu trabalho está sendo muito aplausível pela população, e eu me sinto muito contente, né, quando eu vou nas ruas, no mercado, encontro a população, e estão dando parabéns, estão gostando da minha administração.
Ô, prefeito Leitinho, eu quero te agradecer pela sua presença e participação aqui dentro do Azul Cidades. Hoje uma entrevista, você sempre vem aqui. Sim. E a gente fala de vários anúncios que estão sendo feitos pela prefeitura, te dá liberdade de poder falar isso. Hoje foi uma entrevista até um tanto quanto diferente, com a presença inclusive do Marcos Signe Martins, a qual eu agradeço. A gente explorou muito essa questão política de Nova Odessa, que poucas vezes você também tem a oportunidade de poder se defender.
Sim, com certeza.
Porque muitas vezes a gente bombardeia, a imprensa traz informações do trabalho que está sendo feito, as investigações, as denúncias, e poucas vezes o prefeito Leitinho tem a oportunidade de poder se manifestar politicamente e também, de certa forma, de abrir o seu coração do sentimento que ele vivencia enquanto prefeito da cidade de Nova Odessa. Agradeço mais uma vez a sua confiança aqui com a gente, tendo Azul Cidades. Viu, prefeito? Muito obrigado.
Eu que agradeço, Marcelo, pelo espaço, né? Cedido, né? Azul Celeste, a Rádio Azul sempre, né? Chama eu aqui para estar vindo aqui dar entrevista, falando um pouquinho, né, de Nova Odessa, um pouquinho aqui da região. Agradeço aí, queria mandar um grande abraço aí nosso querido ex-prefeito Omar Najar, que eu ia tomar um café com ele agora, mas acabou não dando certo, né? Mas a gente marca para outro dia. Agradecer aqui a Patrícia, né, que está presente, e também o Marcos, né? Eu sempre, quando eu venho aqui na Azul Celeste,
Pode falar Azul Celeste, Rádio que Azul. Nós não fica bravo, não.
Rádio Azul, né?
O pessoal fala mesmo, não tem jeito.
A Rádio Azul, então eu fico muito contente aqui e poder falar um pouquinho, né, da nossa história na política, dos nossos projetos. Como você falou, Marcelo, às vezes a gente não tem oportunidade, né, se defender na cidade, mas a gente acaba vindo aqui, cidade vizinha aqui, onde abre o espaço aqui da Rádio Azul, e a gente pode falar um pouquinho do nosso trabalho Leitinho e Mineirinho.